Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 20. A glória de Cristo como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico, J. Um sacerdócio que dissimula a respeito dos sintomas, diagnóstico e soluções ou um sacerdócio que ilumina o coração e oferece verdadeiro diagnóstico e solução. Dependendo da necessidade ou do problema que uma pessoa tiver na sua vida, a obtenção da solução, em muitos casos, dependerá de uma satisfatória compreensão dos sintomas do problema, do diagnóstico do problema e da solução esperada para o problema. Os sintomas manifestam o que já está presente, o que já está em curso, enquanto o diagnóstico procura definir a causa ou fato gerador que está por detrás daqueles sintomas. E isto, para que a raiz do problema possa ser confrontada e, preferencialmente, erradicada. Há sintomas que sinalizam um problema a ser diagnosticado para que somente então uma solução possa ser prescrita. Se, porém, os sintomas forem dissimulados, o diagnóstico poderá ser severamente afetado, o que também implicará em um impacto diferencial sobre a prescrição da solução. Entretanto, mesmo quando os sintomas não são dissimulados, se não houver conhecimento suficiente sobre eles ou se a pessoa que os estiver avaliando não for suficientemente habilitada, a realização da fase do diagnóstico poderá sofrer sérias dificuldades em obter resultados corretos, fazendo com que mais uma vez a prescrição da solução sofra com este processo. O fato de uma pessoa estar cercada de sintomas não significa, automaticamente, que ela terá as condições de fazer um diagnóstico adequado do problema. Quando alguns problemas começam a crescer e gerar uma demanda de solução, mas sem que haja um devido diagnóstico sobre eles, um dos recursos ao qual muitas vezes as pessoas recorrem, devidamente ou indevidamente, é para a fase de tentativas de aplicação de algumas soluções por proximidade de problemas, mas sem terem uma certeza mais acentuada dos efeitos que estas tentativas podem gerar em todo o processo. Assim, quando vemos este quadro de sintomas, diagnósticos e prescrições de soluções em face de um dos mais essenciais aspectos da vida, o qual é o tema do sacerdócio, podemos ver que isto igualmente é muito pertinente a este assunto específico e também, em especial, quando a comparação entre a ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque é realizada. E porque o alinhamento dos sintomas, diagnóstico e prescrição de uma solução é tão crucial para um tema tão essencial como o sacerdócio e mais especificamente para as duas ordens sacerdotais em referência. Uma percepção mais precisa ou acurada do tema de sintomas, diagnósticos e soluções quando relacionado às ordens sacerdotais de Arão e de Melquisedeque torna-se especialmente relevante porque também nestes aspectos há um contraste ou uma distinção enorme entre estas duas ordens. Enquanto a ordem de Arão é oferecida às pessoas sob a ótica de evitarem um contato mais intenso com a luz que pode tornar os sintomas, diagnósticos e soluções mais evidentes, a ordem de Melquisedeque é oferecida para que as pessoas possam conhecer mais precisamente não somente os sintomas do que lhes é contrário, mas também a raiz daquilo que procura afastá-las do diagnóstico e da solução que necessitam para as suas vidas. Conforme já foi mencionado em tópicos anteriores, para tentarem evitar a necessidade de se apartarem de suas cobiças más, as pessoas livres do domínio cruel do Egito preferiram a opção por um sistema de sacerdócio focado em regras exteriores para não rejeitarem a Deus por completo, mas, ao mesmo tempo, para também não terem a Deus muito próximo aos seus corações, incorrendo naquilo que posteriormente também foi anunciado pelo Senhor Jesus Cristo da seguinte maneira. João 3:19-21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproximar-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, a opção pela sujeição à ordem de Arão ou similares a ela é uma escolha por um sistema de vida que não somente procura se fundamentar na justiça própria do ser humano, mas que também rejeita a avaliação de Deus sobre a qualidade ou integridade da justiça própria daqueles que estão associados a esta ordem. Em outras palavras, a ordem de Arão é improdutiva quanto à questão da avaliação de sintomas, diagnósticos e soluções verdadeiramente necessárias para as pessoas, porque ela é uma opção pela rejeição do conhecimento da verdade que liberta. Dito ainda de outra forma, uma vida sujeita à ordem de Arão, à velha aliança, ao primeiro sacerdócio ou similares a ela é uma escolha pelo uso de um véu de dissimulação que obscurece e mantém obscurecido o entendimento das pessoas sobre a sua própria real condição de vida. Assim como há pessoas que se habituam com alguns sintomas físicos anormais a ponto de pensarem que eles são normais, assim também já abordamos o aspecto de que há muitas pessoas que escolhem se colocar e permanecer sob condições de anomalia espiritual ao ponto em que nem mais perceberem os sintomas que lhes alertam sobre a sua situação inadequada de vida, conforme exemplificamos mais uma vez abaixo. 2 Coríntios 3, 14 até 15. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. A situação mencionada no texto acima parece ser muito desafiadora de ser compreendida, pois ela também aponta para o fato de que uma pessoa que já está com o véu da ordem de Arão posto sobre o seu coração, pode, inclusive, deixar de perceber que ela está debaixo deste véu. Ela pode deixar de perceber sintomas que inclusive são amplamente evidentes ou notórios para aqueles que não estão sob o mesmo tipo de véu. Entretanto, haveria ainda alguma solução para uma pessoa que acabou incorrendo na sujeição a ordens sacerdotais que também implicam na sujeição a um véu sobre os olhos do entendimento e que se interpõem para ela não vir a conhecer o sacerdócio de Cristo ou que é segundo a ordem de Melquisedeque? Certamente que há solução. Pois assim como há a possibilidade de uma pessoa não perceber uma doença por também não sentir os seus sintomas, mas poder vê-la detectada quando vai fazer um exame periódico com algum médico, assim também há a possibilidade das questões relacionadas aos sacerdócios serem detectadas se alguém procura aquele que é o médico apropriado em relação a estes aspectos. Há uma série de doenças que um médico habilitado pode perceber com mais precisão mesmo antes delas terem se expressado em sintomas mais perceptíveis ao paciente. O médico, em princípio, é treinado para perceber muitos sintomas que as pessoas em geral não são treinadas para ver ou detectar. Portanto, o que estamos procurando dizer é que por mais confiante que uma pessoa esteja de que ela está no local onde deveria estar no que concerne à sua vida sacerdotal, ela na realidade não tem condições de fazer uma avaliação completa sozinha e também não tem condições de fazer esta avaliação sem alguém mais especializado para fazê-lo. Em suas avaliações próprias ou limitadas à percepção natural da vida, o ser humano pode incorrer em uma das piores pretensões da sua existência, a qual é chegar a cogitar que ele pode se autodiagnosticar naquilo que vai além da sua capacidade de diagnosticar, inclusive quando está muito empenhado em servir a Deus segundo o próprio entendimento humano. Em muitas partes das Escrituras, encontramos instruções que nos alertam sobre o fato de que uma pessoa não é apta a avaliar a si mesma em todos os aspectos da sua vida e que, para uma série de questões espirituais, inclusive as outras pessoas também não são aptas a avaliarem umas às outras. Vejamos somente alguns exemplos abaixo, visto que vários outros já foram citados anteriormente. 1 Coríntios 4, 3 até 4. Todavia, a mim mui pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Provérbios 3, 5 até 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Salmos 139, 23 até 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando Deus declara, através das palavras do profeta Jeremias, que maldito é o homem que confia no homem, ele também o diz no contexto de que o próprio ser humano não é apto a perceber todos os aspectos que atuam no seu coração contra a sua própria vida. Portanto, um ser humano guiando outro ser humano nas questões espirituais ou de sacerdócio pode ser comparado a um indivíduo com o entendimento cegado guiando outro cego. E também no mesmo contexto, o profeta Jeremias escreve que somente o Senhor é que conhece as profundezas do coração humano, o qual, portanto, somente pode ter os seus segredos ou até enganos mais profundos expostos quando revelados pelo Senhor eterno que a todos e a tudo conhecesse. Jeremias 17, 5, 7 até 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Assim, por mais que uma pessoa venha a pensar que está correta no que ela está fazendo, ela deveria estar atenta a não fechar a porta para aquele que vê o quadro todo e vê com precisão o que está no mais íntimo de cada coração. Se uma pessoa se fechar para qualquer possibilidade de ser diagnosticada pelo Senhor ou ela somente recorrer aos seus semelhantes para alcançar uma avaliação sobre a sua vida, ela pode vir a se colocar em uma posição extremamente complicada de não conseguir perceber nem mesmo os sintomas de uma situação inadequada à qual pode estar sujeita. Quando Cristo veio ao mundo e lançou luz sobre a cegueira que a sujeição à ordem de Arão causava no coração das pessoas, ele também veio oferecer uma possibilidade das pessoas se depararem com a realidade de que talvez não estivessem no caminho correto tanto quanto pensavam estar. Cristo veio ao mundo também para oferecer uma possibilidade para que as pessoas passassem a ser esclarecidas inclusive a respeito dos sintomas que não percebiam. E isto, para igualmente mostrar-lhes um diagnóstico que apontava para a raiz dos maiores problemas aos quais estavam associadas, obviamente oferecendo-lhes também em conjunto o caminho para a solução ou salvação que tanto necessitavam. Retornando, então, mais uma vez à ordem de Arão, porque as pessoas debaixo do véu desta ordem, da lei de Moisés ou de ordens similares a ela não veem com nitidez os sintomas que atuam contra as suas vidas. As pessoas sujeitas ao véu da antiga aliança não veem o que deveriam ver porque a ordem de Arão é uma ordem que propõe o afastamento das pessoas de uma relação pessoal com a única fonte que pode fazê-las ver o que precisam ver, a qual é o Senhor Eterno e do qual se afastam quando escolhem outras pessoas ou as suas estruturas para os mediarem parcialmente ou integralmente. As pessoas debaixo do véu de ordens sacerdotais que expressam a parábola para a época presente não veem a realidade de sua própria situação por uma razão muito simples: elas perguntam a homens e mulheres sobre a condição da sua própria vida espiritual em vez de perguntá-lo diretamente, intimamente e pessoalmente a Deus, contrariando aquilo que o Senhor Jesus instruiu as pessoas a fazerem. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se as pessoas ousassem perguntar a Deus e se achegassem mais ao Senhor com o desejo sincero de saber a instrução do reino celestial para as suas vidas, e não ficassem limitadas à mentalidade do homem natural para discernir a condição dos seus corações e do relacionamento com o seu Criador, elas também receberiam a luz de Cristo e poderiam passar a ver muitos aspectos segundo a perspectiva de Deus. O caminho oposto à sujeição ao véu da ordem de Arão, à dependência inapropriada do pensamento da coletividade ou aos torpores causados por religiões com ênfase na justiça própria do homem natural, é atender pessoalmente o chamado do Senhor para se dispor diante dele, ainda que no contexto ao redor muitos estejam como que adormecidos em relação à vontade do Senhor, conforme relembrado nos textos a seguir. Efésios 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, iluminará. 2 Coríntios 3, 15 até 16. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ninguém deveria rever ou avaliar a sua vida somente em função daquilo que outras pessoas dizem, pois o chamado do Senhor também engloba as pessoas se prontificarem diante dele com disposição de serem iluminadas por ele para a verdade. Nas Escrituras, Deus ensina que é invocando a Ele como Senhor em seu coração que um indivíduo é salvo pelo próprio Senhor daquilo que ele precisa ser salvo para receber a vida eterna. O Senhor é livre para, em várias situações, orientar um indivíduo a buscar outras pessoas para receber destas algum conhecimento sobre as Escrituras, mas ainda assim é o Senhor que instrui uma pessoa a buscar aos seus semelhantes. Apesar de Deus cooperar na edificação de pessoas através dos dons onde uns servem aos outros, todo cristão é chamado a perceber que a primazia da instrução para a sua vida sempre pertencerá ao Senhor. O Senhor pode considerar e leva em conta a ajuda de pessoas para anunciar a outras que elas podem buscar pessoalmente ou individualmente a Cristo. Mas para estabelecer um relacionamento mais próximo com a luz de Cristo, Deus chama cada pessoa a se levantar em fé diante de Cristo, disposta a ser iluminada e esclarecida pelo próprio Senhor Jesus, pois somente Ele é o sumo sacerdote celestial segundo a ordem de Melquisedeque que pode dar novidade de vida interior e verdadeira instrução a todos. Pessoas podem cooperar e anunciar as verdades das Escrituras, proclamá-las aos seus semelhantes para aninhá-los a buscarem a instrução para as suas vidas em Deus, mas quem convence pessoas no mundo de tudo o que é mais relevante na vida é Cristo, através do Espírito Santo. João 16, 7 até 11 e 13 até 15. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei. É, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso, vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quando uma pessoa se dispõe a ter o seu estado real avaliado por Cristo através da comunhão pessoal com Ele, o Senhor, através do Espírito Santo, envia-lhe a palavra viva que é afiada e poderosa para dividir todas as divergências entre o que é segundo a alma e o que é segundo o Espírito de Deus. A palavra que permite distinguir o que é apoio temporário e o que é fonte de vida eterna, e que separa aquilo tem aparência de verdade da verdade eterna, e assim por diante. Hebreus 4, 12 até 16. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diversas ordens similares adiarão ou até não se importam muito quando uma pessoa quer trocar para outra ordem similar. Entretanto, muitas vezes elas se opõem intensamente quando alguém intenta ir diretamente a Cristo, em quem encontra-se a luz contra a qual as trevas ou os enganos mais dissimulados não conseguem prevalecer. As ordens similares adiarão ou visam manter as pessoas afastadas do contato pessoal e contínuo com Cristo, o cabeça de todo o corpo. E para isto, criam até cultos denominados de especiais em torno de pregadores ou mensageiros, anjos, para divulgarem as mais mirabolantes visões que criaram em suas almas, chegando ao ponto de inclusive alegarem que Deus os escolheu para falar das suas visões a outros para que estes nem precisem buscar a Deus individualmente sobre qual visão deveriam seguir. E não é isto um dos aspectos centrais do que a Ordem de Aarão sempre propôs, ou seja, uma relação das pessoas com Deus baseada integralmente ou parcialmente em mediadores humanos fracos e inconstantes em seus propósitos e ações. Colossenses 2, 18 até 22. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, ou mensageiros, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Ou, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseies. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Conforme já comentado também no tópico anterior, a ordem de Arão é semelhante a uma mulher adúltera que se diz ser de um, mas se inclina na prática a relacionamentos com outros a ponto de nem saber mais quais são os sintomas da sua própria deslealdade e daqueles que com ela se associam. Se declara ser de Deus, mas é a que menos quer que os seus associados tenham intimidade e relacionamento pessoal com Deus. A ordem de Arão quer o nome de pertencer a Deus para obter benefícios deste nome, mas não quer a fidelidade ao único e eterno Deus a ponto de ter que abrir mão de seguir as cobiças más da carne. E para isto, se associa a preceitos que obscurecem o entendimento dos males aos quais ela se sujeita. Provérbios 5, 1 até 6. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos para que canusurves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Deus já revogou a ordem de Arão através de Cristo Jesus. No entanto, ela também foi realocada para uma parábola para a época presente para servir de ensino que a raiz ou a causa do problema que gerou a ordem de Arão ainda continua igualmente presente entre os seres humanos em todas as gerações. O fato da ordem de Arão ainda permanecer como uma parábola para a época presente é para que esta parábola sirva como parâmetro de detecção ou percepção de situações similares na vida das pessoas quando proposições e ações similares às da ordem de Arão voltarem a tentar assolar as pessoas a cada nova geração. A fonte geradora de injustiça sempre foi derivada da desconexão de indivíduos de um relacionamento pessoal e adequado com Deus, a qual, até hoje, procura se manifestar também através das proposições com aparência de piedade, mas que ocultam a tentativa de desconectar as pessoas de Cristo, o sumo sacerdote da única ordem sacerdotal aceita pelo Pai Celestial. Se as pessoas podem vir a nem perceber que estão debaixo de um véu quando estão dissociadas da comunhão com Cristo e da sua luz por causa da associação a ordens sacerdotais similares à de Arão, ou se elas não conseguem nem ver os sintomas e o estado espiritual em que elas se encontram, elas estarão ainda muito mais limitadas para alcançarem por si próprias um adequado diagnóstico e solução para as suas vidas. Desta forma, a não exposição de um indivíduo à luz de Deus em seu coração não somente ofusca uma percepção apropriada da sua condição espiritual precária, mas também o leva a atuar sem a luz apropriada nos mais diversos aspectos práticos ou produtivos da sua vida. Quando as pessoas não têm a luz do Senhor atuante em seus corações, elas replicam esta ausência de luz também para os seus relacionamentos familiares, para as suas profissões e para as mais diversas obras que realizam em suas vidas. Portanto, reiterando mais uma vez este aspecto, uma avaliação adequada de sintomas, diagnósticos e prescrição de soluções para a vida espiritual, e por consequência também a natural, não o inverso, somente ocorre junto àquele que vê tudo e a todos, a saber, o Senhor Cristo Jesus, o Senhor sobre tudo e todos. Mateus 11, 27 até 29. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Considerando que o Senhor conhece a tudo e a todos, e tem autoridade sobre tudo e sobre todos, ainda que uma pessoa não esteja consciente do estado do seu próprio coração, se ela em oração se dirige a Cristo e clama pela sua ajuda, ela pode encontrar no Senhor a verdadeira luz para ver tanto os sintomas e o diagnóstico daquilo que os causa, assim como para encontrar a tão necessária salvação. Nas Escrituras, encontramos muitas descrições de sintomas, diagnósticos e sobre a solução de Deus para as pessoas em todas as partes do mundo, mas ainda assim é Cristo que deseja guiar cada pessoa a compreender como ela pode vir a ter as Escrituras aplicadas em sua vida pessoal. Cristo é aquele que instrui cada pessoa adequadamente para que esta também venha de fato a experimentar a remoção sobre a sua vida de sacerdócios similares ao denominado primeiro sacerdócio e que tentam impedi-la de inclusive ver a sua precária condição, assim como para que seja estabelecida em sua vida o denominado segundo sacerdócio, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Nas Escrituras, há uma descrição ampla de onde a novidade de vida é encontrada e onde ela não é encontrada, mas assim como a leitura da bula de um remédio não caracteriza uma pessoa estar se expondo de fato ao remédio, assim também é necessário que uma pessoa que queira conhecer a provisão de Deus para a sua vida interior não se restrinja à letra escrita e avance para um relacionamento vivo com o Cristo que é o sumo sacerdote eterno e em que está a novidade de vida eterna. Portanto, também neste ponto entendemos que convém repetir um dos textos bases do material intitulado de letra ouvida, conforme segue. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. É em Cristo Jesus que as Escrituras são associadas à sabedoria tão necessária a cada indivíduo para discernir o bem como também o mal, e para também vir a experimentar a salvação para a novidade de vida que do céu lhe é oferecida pelo Pai Celestial. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Salmos 25, 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor.